você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Agora as 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta segunda-feira?
Terrorismo em Brasília.
Criminosos depredam Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.
300 já foram presos.
Armas e munições do GSI foram roubadas do Palácio do Planalto.
O presidente da República intervém na segurança e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decide afastar o governador do Distrito Federal por 90 dias.
Líderes mundiais repudiam atos terroristas e deputados dos Estados Unidos pedem extradição de Jair Bolsonaro.
Ele convoca a reunião urgente da OEA para tratar de atos antidemocráticos no Brasil.
O governador e outras autoridades do Amazonas repudiam vandalismo na capital da República.
De hoje até sexta-feira, 72 pontos vão dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid em Manaus.
Começa hoje em Manaus a aplicação da primeira dose de reforço ou terceira dose da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos.
Rússia volta bombardeando a Ucrânia após cessar fogo.
A acusada de roubo, mulher é agredida e morta a facadas na Cidade Nova.
Homem é perseguido e executado a tiros na comunidade Monte Sião, no Jorge Teixeira.
Mais um crime no Novo Aleixo.
Homem é morto com tiros na cabeça.
Homem é morto a tiros em rua do Mutirão.
Rapazes de 16 e 17 anos são encontrados em área de mata no Tarumã e outro no bairro Alvorada.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 47 minutos.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna, Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira, Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabucla FM Altas.
Urucara FM Urucara.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Corajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Panareia Nori FM em Anuri.
Apoi FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix Maracapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho, Itacoatiara.
Rádio Camarião em Axinim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
5 horas e 48 minutos.
Previsão do tempo.
O Daring Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 17 minutos e 28 segundos, com meio-dia solar às 12 horas e 7 minutos.
É de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros, prevê o Climatempo.
A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 31 graus Celsius.
A umidade do ar está em 98%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade.
É segunda-feira, 9 de janeiro.
Nono dia do ano de 2023 no calendário gregoriano.
Dia de São Gregório X e dos Santos Juliano e Basilissa.
Comemoramos também o dia do astronauta e o dia do Kiko, quando o príncipe Pedro desafia as cortes e permanece no Brasil em 1822.
Esta é a edição 26.902 do Jornal da Manhã.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5 horas e 49 minutos.
Local.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Aos companheiros de bancada, Alex Ferreira, Hernandes Sampaio e Alberto Pellegrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia você ouvinte.
Pois é, Pellegrini, e já choveu, né, em algumas partes da cidade, inclusive aqui no sítio histórico.
Já choveu, Paulo, já choveu também em boa parte aqui da zona norte, onde nós estamos nesse momento, Paulo, e o tempo nesse momento, temperatura por aqui é bem fresquinha, bem amena, e tá um pouco nublado por aqui, viu, Paulo? Por aqui que eu digo, Avenida Camapuã, quase nas proximidades, já estamos a caminho do pronto-socorro Platão Araújo.
Pellegrini, a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e Centro de Cooperação da Cidade, se reuniram ontem à noite com o Gabinete de Crise do Estado para discutir as ações preventivas aos possíveis atos antidemocráticos. O encontro aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle, localizado na André Araújo, no bairro do Aleixo. Órgãos de segurança dos governos federal, estadual e municipal estiveram presentes para debater as ações dos manifestantes e evitar que a situação se agrave, como aconteceu em Brasília ontem. E, de acordo com o titular da Secretaria de Segurança, Sérgio Fontes, Secretaria Municipal, a segurança nos prédios públicos do município já foi reforçada. É isso aí, Pellegrini.
É isso aí, Paulo, né? O doutor Sérgio Fontes, né, que já foi delegado, já foi secretário, delegado da Polícia Federal, né? Já foi também secretário de segurança, que está à frente de tudo isso aí, Paulinho, é um homem muito competente e com certeza os nossos prédios já estão aí com segurança reforçada.
Pois é, e tivemos aí também uma intervenção, tivemos uma manifestação próxima à refinaria, daqui a pouco vamos falar sobre isso, inclusive, Pellegrini. Mas, Alberto Pellegrini, os alternativos ameaçam paralisar?
Pois é, Paulo, né? Mais uma vez, né? Eu lembro que há algum tempo atrás, há um mês e meio, por aí, tá, mais ou menos atrás, eles paralisaram, né? Fizeram uma grande manifestação ali na área próxima à rotatória do bairro de São José, não fecharam totalmente a rua naquela ocasião, colocaram os ônibus no acostamento, eram centenas de ônibus naquela ocasião, Paulo, pediram a presença do prefeito, depois o prefeito os recebeu, lá foi feito um acordo, né? Mas, segundo eles, o prefeito determinou, mas os seus assessores não estão cumprindo com o determinado. Assim nos foi passado, sabe, Paulo? A bilhetagem, por exemplo, continua muito atrasada. O pessoal paga a passagem, compra a passagem, as empresas compram também a passagem do trabalhador, já vai no cartão, paga direto no Sinetran, e dinheiro entra no Sinetran, para passar uma vez por semana para os donos de cooperativa. E ainda assim tem um calote, sendo que o dinheiro já entrou, mas esse dinheiro não é repassado, Paulo, e os permissionários, né, os donos de cooperativa estão aí passando dificuldades, estão revoltados, e pode sim acontecer uma manifestação a qualquer momento. Eles pedem mais uma vez, estão tentando uma...
Daqui a pouco o Pellegrini volta a conversar com a gente, já que, como sempre acontece, as interrupções através da linha celular. E enquanto o Pellegrini não volta, vamos falar sobre oportunidades de emprego.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, SINEAM, oferta 164 vagas de emprego nesta segunda-feira.
Os interessados podem ir na sede do órgão, localizada na Galeria Mais, Avenida de Joma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, de 8 às 14 horas.
Se preferir, o candidato também pode concorrer às vagas acessando o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br, anexando o currículo na vaga pretendida.
Há oportunidades para confeiteiro, mecânico de motocicleta, médico clínico geral e assistente operacional.
Para as pessoas com deficiência, PCDs, tem vagas de estagiário em engenharia civil, auxiliar de estoque, auxiliar de carga e descarga e assistente de produção.
O Cine Manaus oferta 167 vagas de emprego em várias áreas, atuação também de 8 às 16 horas.
Para participar da pré-seleção, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, ou no Shopping Felipe Dal, no bairro Jorge Teixeira.
Os interessados devem levar o comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentos RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e, claro, residência.
Há vagas para assistente de engenharia, almoxarife, auxiliar de limpeza e supervisor de vendas. Também tem vagas para operador de caixa, atendente de padaria, assistente de departamento pessoal e auxiliar de produção de alimentos.
5:55. Bom, para conversar com o Roberto Peregrini. Peregrini, tivemos aí mortes de dois rapazes, 16 e 17 anos. Um foi encontrado em área de mata e o outro foi no bairro do Alvorada, Peregrini.
Pois é, Paulo Guerra, isso aí, Paulo. Duas mortes de adolescentes aí, né? Mais uma vez, mostrando que o crime tem matado muitos jovens, muitos garotos aí entre 12 e 18 anos de idade, são, né, frequentes a morte com o pessoal com essa faixa etária. Não foi diferente nesse final de semana, Paulo, quando lá no bairro do Tarumã, o corpo de um jovem de apenas 17 anos foi encontrado e um outro foi assassinado, dessa vez lá no bairro Alvorada. Esse tinha 16 anos de idade e foi morto com vários tiros. Ambas as situações, Paulo, tem aí característica de acerto de contas.
Peregrini, uma mulher foi agredida, morta a facadas na Cidade Nova. Deixaram um bilhete, Peregrini, sobre o corpo?
Pois é, deixaram, Paulo. Cidade Nova, ali na área do conjunto dos Buritis. A mulher foi assassinada, Paulo, uma barbaridade, realmente. Era Pedro Ramos, de 24 anos de idade. Paulo, ela morreu com uma facada no pescoço e pauladas por todo o corpo. Depois que eles mataram, deixaram um bilhete. Muito bem escrito, por sinal, pontuado. Morri porque roubei. Assinado, dois pontos, uma facção criminosa.
Pois é, Peregrini, muitos crimes também aconteceram na cidade, mas você vai contar tudo daqui a pouco. E bom trabalho para nós nessa semana.
Bom trabalho, Paulo, bom trabalho para você nessa semana que está iniciando para nós aqui no Jornal da Manhã. Um abraço para você que está ouvindo o programa. Muito obrigado pela audiência em todo o interior do estado, aí ao longo das estradas, das vicinais, dos ramais aí. Muito obrigado pela audiência. A gente sabe que a audiência do Jornal da Manhã é realmente muito grande, principalmente aí no povo, nos nossos queridos amigos do interior do estado.
Peregrini,
muito obrigado pela audiência.
Peregrini, se você quiser vir aqui aos estúdios da Rádio Difusora, você está convidado. Suba os 24 andares, porque não tem elevador já há 3 dias, certo?
Pois é, Paulo, esse nosso elevador está ruim, mas dizem que esse elevador é o mesmo que é usado lá no edifício Califa, o mais alto do mundo.
Pois, imagina só. E a propósito, o Paulo de Coelho já chegou aqui, veio cedo, que era pra subir a escada bem devagarzinho.
Capaz, bicho, eu tiro o chapéu pra vocês, olha. Eu tiro o chapéu pra subir esses andares todos aí. A última vez que eu subi, meu amigo, me deu até febre. É contigo, Paulo.
5:57 em Manaus. A adaptação escolar das crianças precisa de total apoio dos pais. Confira na reportagem de Thaís Gama.
O mês de janeiro é o preparo para a volta às aulas. Quando uma criança entra em uma escola nova ou até em um turno diferente, existe certa aversão a essas mudanças. A adaptação escolar é importante também para o aprendizado do aluno. Além dos pequenos, pais, professores e escolas devem estar juntos na jornada e dialogar para conviver em um ambiente acolhedor. A pedagoga e escritora Liliane Mesquita conhece o processo de adaptação à mudança e garante que lidar com o novo assusta. Como exemplo, deixar os amigos para trás e não saber como será a construção de novos vínculos. Ela traz dicas aos pais que vão enfrentar os processos de mudanças com os filhos.
Converse com seu filho sobre a mudança de escola antes das voltas às aulas e dê tempo para que lide e aceite a troca. Mostre que mudanças fazem parte da vida e que você dará todo apoio. Mesmo que a decisão final seja dos pais, envolva a criança no processo de escolha da nova escola. Visite a escola com a criança. Isso é importante para que conheça o novo espaço que terá convívio. Estimule que mantenha as amizades da antiga escola para perceber que não perdeu seus amigos. E incentive também que faça novas amizades. Evite outras mudanças para permitir que a criança processe a nova realidade.
Os pais são como a introdução dos filhos ao mundo externo. E além do ambiente em casa, na escola, é saudável que a criança participe de grupos com atividades para deixá-la integrada. Mas aos pais, é sempre importante participar da rotina escolar.
Matricule em atividades extracurriculares. Envolva a criança nos preparativos para a ida à escola. Esteja presente em todo o processo de adaptação e, se possível, leve-o para a escola pelo menos no primeiro dia. Seja paciente com a criança, dialogue, ouça e acolha a fala dela, deixando que expresse os sentimentos e emoções. Uma vez feita a escolha, confie no trabalho da escola e lide com as suas próprias inseguranças. Assim, você passará segurança para o seu filho.
Uma conversa aberta sobre a mudança e mostrar o novo ambiente escolar ajudam e muito. Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, temperatura de 25 graus, e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos.
CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas.
Todo mundo tá ouvindo.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6 horas 4 minutos em Manaus.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, lançou o processo seletivo com 85 vagas para professor substituto.
As inscrições vão começar dia 16 e seguem até o dia 26 deste mês.
A previsão é que a prova ocorra no dia 14 de fevereiro.
Conforme o edital, o processo seletivo será realizado em 2 etapas, prova didática e prova de títulos.
Há vagas para Manaus, Itacoatiara e Parintins.
Na capital, há vagas são para a Faculdade de Medicina, Faculdade de Psicologia, Faculdade de Artes e Faculdade de Ciências Agrárias.
Nas unidades fora da sede, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, unidade da UFAM no município de Itacoatiara, oferece vagas para áreas de Física, Informática e Engenharia Sanitária 1.
No Instituto de Ciências Exatas e Zootecnia, unidade da UFAM no município de Parintins, há vagas para artes visuais ou educação artística, serviço social e psicologia.
Os shoppings de Manaus oferecem descontos de até 60% neste mês.
No shopping Ponta Negra vai acontecer a campanha Super Saldo, que conta com a participação de diversas lojas oferecendo produtos com descontos que variam de 20% a 50%.
O Amazonas Shopping prepara o tradicional ponto mix, que começa na próxima sexta-feira, dia 13, e vai até o domingo, dia 15.
As lojas estarão com produtos e descontos a partir de 10%.
O Shopping Manaus Via Norte iniciou a campanha Super Liquida, com as lojas promovendo descontos de até 60% até o dia 15 de fevereiro.
6 horas e 5 minutos.
A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, informa que, dando seguimento ao plano de obras para a reestruturação da rede de saúde, a Policlínica Ana Barreto, na Avenida Grande Circular, no bairro Jorge Teixeira, entra em reforma a partir de hoje.
Como a policlínica será desativada temporariamente durante o período, os moradores da região serão assistidos por uma das unidades que servirão de referência para atenção primária à saúde. A Policlínica José Antônio da Silva e as unidades de saúde da família Arthur Vigílio, Frei Valério, Álgeas Gadelha, Fátima Andrade, Salvo Belota, Carlson Grace e Carmen Nicolau.
Neste domingo, o Amazonas teve 5 novos diagnósticos de Covid-19 pela Fundação de Vigilância em Saúde. Nenhuma morte foi registrada pela doença.
Com isso, subiu para 625.012 o número de casos positivos, permanecendo em 114.420 o total de mortes pela Covid-19.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização PNI apontam que 8.571.125 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no Amazonas.
Até esse domingo, 3.353.567 pessoas receberam a primeira dose, 2.839.248 a segunda e 75.248 a dose única.
Ainda conforme o PNI, 1.670.943 amazonenses receberam a primeira dose de reforço, 629.861 a segunda dose de reforço e 2.258 a dose adicional para os imunossuprimidos.
E de hoje até sexta-feira, dia 13, 72 pontos vão dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Censa, todas as unidades estão preparadas para atender a população de 12 anos ou mais para o início do esquema vacinal e doses de reforço.
Outras 32 unidades farão vacinação de crianças de 5 a 11 anos que a partir dessa segunda-feira já podem receber a primeira dose de reforço, terceira dose, desde que tenham recebido a segunda há pelo menos 4 meses.
4 unidades de referência, uma em cada distrito, estarão vacinando com primeira e segunda dose os bebês de 6 meses a 2 anos de idade. Para receber a vacina, o usuário deve apresentar o cartão de vacina ou a caderneta de vacinação, crianças e adolescentes, RG ou certidão de nascimento para crianças menores, e CPF ou Cartão Nacional de Saúde ou CNS.
Para informações sobre a vacinação contra a Covid-19, locais, horários de atendimento e públicos atendidos, o endereço disponibilizado é censa.manaus.am.gov.br.
E só reforçando, começa nesta segunda-feira a aplicação da primeira dose de reforço ou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos em Manaus.
A dose de reforço para esse público foi recomendada pelo Ministério da Saúde, respeitando-se o intervalo de pelo menos 4 meses após a segunda dose.
A vacinação será feita em mais de 30 pontos da Secretaria Municipal de Saúde, Censa, distribuídos em todas as zonas geográficas da capital.
O início dos trabalhos será às 10:30 da manhã na Unidade de Saúde da Família José Raiol, na Avenida Constantino Neri.
Um grupo de cerca de 30 manifestantes fechou na noite deste domingo uma das entradas da refinaria de Manaus, que abastece os postos de combustíveis da capital amazonense e vários estados da região norte.
O objetivo era impedir a entrada de caminhões tanque.
Em nota, a refinaria da Amazônia informou que está tomando as providências necessárias para que não haja descontinuidade no fornecimento de combustíveis.
O governador Wilson Lima e outras autoridades do estado divulgaram notas de repúdio contra a invasão e os atos de vandalismo ocorridos em Brasília ontem.
Wilson Lima, do União Brasil, se manifestou nas redes sociais.
Repudiou veementemente os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília neste domingo.
É preciso respeitar a democracia, não há espaço para violência.
O prefeito de Manaus, Davi Almeida, também divulgou uma mensagem de repúdio nas redes sociais.
A democracia é um bem precioso a todos nós. Colocá-la em risco significa arriscar a própria solidez do país.
O senador Omar Aziz, do PSD, também fez críticas aos manifestantes.
Tristes cenas da falta de respeito à democracia ocorrem agora em Brasília.
Radicais estão depredando o patrimônio público, invadindo o Congresso e pedindo golpe, escreveu.
Em uma postagem nas redes sociais, o senador Eduardo Braga, do MDB, repudiou os vândalos. Total repúdio aos atos golpistas em Brasília. Não há lugar para vandalismo na democracia.
O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, do PSC, se manifestou em nota enviada à imprensa.
Ele disse lamentar os atos antidemocráticos e de vandalismo. Caio André defende que, independentemente da bandeira política, a democracia deve prevalecer em todas as esferas e que atos de violência não podem ser tolerados em nenhuma circunstância.
O Tribunal de Contas do Amazonas também se associou à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas e ao Instituto Rui Barbosa, que repudiaram veementemente os atos praticados contra o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem e se manifestou contra este novo atentado à democracia. 6:11 em Manaus. A seguir, acusada de roubo, mulher é agredida e morta a facadas na Cidade Nova. Homem é perseguido e executado a tiros na comunidade Monte Sião, no Jorge Teixeira. Mais um crime no Novo Aleixo. Homem é morto com tiros na cabeça. Voltamos após o intervalo comercial.
Se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:15 em Manaus.
Polícia.
O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos destacando, Paulo Guerra, ações da Polícia Militar durante toda a noite e madrugada. A Polícia Militar apreendeu cerca de 2 toneladas de pirarucu. Toda essa carga aí, com essa carne do pirarucu, foi apreendida lá no município de Fonte Boa, onde estão nos ouvindo nesse momento os moradores, o pessoal lá de Fonte Boa. Alô, Fonte Boa! 2 quilos de pirarucu. A polícia foi acionada para fiscalizar e chegou ao local, viu que a pesca está proibida e não pode estar com esse negócio todo de pirarucu aí. Toda essa carga estava escondida em 20 sacas. Né, muita mercadoria, aproximadamente 2 toneladas de pirarucu do seco, daquele que dá para comer com molho de castanha, rapaz. Uma beleza, mas não pode nessa época e tal. Então, todo o material foi apreendido. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade. E Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher foi presa com material entorpecente. Uma pessoa também foi presa portando droga. Estava vendendo droga na área da zona norte da cidade. Polícia Militar chegou junto e chegou para resolver a parada. Pronto, socorro, João Lúcio, vítima de espancamento. Foi durante uma confusão que ocorreu em um bar no bairro de São José. Homens estavam bebendo, todo mundo achando graça, um olhando pro outro, todo mundo bebendo, era uma alegria só, até que houve um desentendimento, até que houve uma briga. Essa briga terminou em paulada e o homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça no pronto-socorro João Lúcio. Dessa mesma briga, um outro homem saiu ferido à faca. O negócio não foi fácil, mas o show tem que continuar. Após os dois serem levados a uma unidade de saúde, ao pronto-socorro João Lúcio, a festa continuou e o embalo estava animado no bairro de São José. No som estava tocando: eu vou tirar você desse lugar, e a porrada cantando, o SAMU trabalhando e o pessoal sendo removido ao pronto-socorro, e o som continuava. O pessoal não estava nem ligando aí para o pessoal que estava sangrando. Pessoal sangrando e o couro comendo lá no bairro de São José. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada vítima de agressão física.
Estamos com problemas com a telefonia e o contato com o Alberto Peregrini foi interrompido. Estamos tentando retomar este contato com a nossa reportagem externa, já que é feita via celular.
Muito bem, restabelecido o contato. Vamos dizendo, eu dizia para você, ouvinte do Jornal da Manhã, que o pronto-socorro João Lúcio recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Essa agressão, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ocorreu no bairro do Coroado e foi devido a uma discussão de trânsito. Uma pessoa acabou fechando o outro, um motorista fechou um, o outro fechou o outro, ficou naquela, até que os dois resolveram descer do carro e um deles acabou levando a pior, levou-lhe um tubaço no meio da cara e teve que dar entrada no pronto-socorro, João Lúcio. E pronto-socorro, Platão Araújo! Riscado a faca! Um homem deu entrada vítima de uma riscada de faca e ele foi, e tudo aconteceu lá no bairro do Mutirão. Após ser riscado, após ser lambido por uma faca, esse homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida deste homem que já chegou entre a vida e a morte. Mas é agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra durante o final de semana na cidade. E atenção! Execução no bairro Jorge Teixeira. O bairro Jorge Teixeira, juntamente com a Compensa, lideram o ranking dos homicídios na cidade. E o bairro Jorge Teixeira, mais uma vez, foi palco de morte. Um homem de 26 anos foi perseguido, alvejado e morto. Ele ainda tentou, né, entrar em uma casa. Ele foi correndo dos bandidos, né? Ele correu e, de repente, viu uma casa com a porta aberta. Ele entrou a fim de salvar a vida dele, ele adentrou a casa, mas os bandidos foram atrás e o encontraram em um dos quartos da residência. Chegando lá, dispararam! Um, dois, três, quatro, cinco balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala. Morreu no tiro. Morreu com bombons da morte espalhados pelo corpo. No bairro do Mutirão, na madrugada de hoje, um homem foi assassinado a bala, assassinado a tiros. O homem caminhava em via pública quando, de repente, foi abordado pelo pistoleiro. O pistoleiro olhou bem nos olhos dele. Esse aqui mesmo que a gente está procurando. E sacou da arma e disparou. Disparou três tiros contra o corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa com três balaços na cabeça? Feminicídio. Barbaridade no conjunto dos Buritis. Uma mulher chamada Leda Ramos, de 24 anos, foi assassinada a pauladas e uma facada no pescoço. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na área do Parque dos Buritis, que fica ali nas proximidades. É um conjunto dentro da Cidade Nova. Em cima do corpo da vítima foi deixado um bilhete e dizia assim, um bilhetinho: morri porque roubei. Assinado, uma facção criminosa. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Alô, alô, Aparecida! O bairro de Aparecida foi palco de um assassinato. A vítima foi perseguida, alcançada e morta a tiros. Os assassinos fugiram. Tudo aconteceu lá na rua Coronel Salgado, a rua da Feira, a rua do Pastel, ali do ladinho, pertinho da igreja. Foi lá que aconteceu esse bárbaro crime que matou um homem até o presente momento não identificado. Morte no bairro Alvorada. Um adolescente de 16 anos foi perseguido, alcançado e morto com um, dois, três, seis, sete balaços pelo corpo. Repito, ele tinha apenas 16 anos de idade. A polícia já está investigando o caso. Encontro macabro. Um cadáver foi encontrado próximo a uma parada de ônibus na M. Na M.
Seis horas e 27 minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã.
93,9. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:32 em Manaus.
Esportes.
Supercopa, Orlando entra na briga para sediar Palmeiras e Flamengo. Estados Unidos surge como possibilidade para o torneio dos campeões de 2022. Na mira do Flamengo, meia Juan Quintero avisou nas redes sociais que deve ter notícias sobre o próximo passo da carreira nesta semana. O jogador de 29 anos está livre no mercado desde que deixou o River Plate. Houve propostas e trata uma vinda ao Brasil com grande interesse. Copa do Nordeste tem últimos participantes definidos. Vitória, CSA, Ferroviário do Ceará e Santa Cruz passaram pela segunda rodada da seletiva neste domingo e classificaram-se para a fase de grupos no Nordestão, que começa no dia 23. Mais seis times se classificaram para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com os resultados deste domingo, agora são 27 já garantidos no mata-mata. Foram 8 jogos durante o dia, 6 pela terceira rodada e 2 pela segunda. A definição do grupo 5 colocou o Flamengo na liderança e Floresta em segundo. Já no grupo 8, o Grêmio passou em primeiro, com o Guarani na vice-liderança, enquanto o grupo 9 terminou com o Cruzeiro na ponta e o Capivariano logo atrás. Eles se juntam a outros 21 times que já tinham carimbado a passagem antecipadamente. 6:34, a seguir, terrorismo em Brasília. Criminosos depredam o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. 300 foram presos. Armas e munições do GSI foram roubadas do Palácio do Planalto. Presidente da República intervém na segurança e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decide afastar o governador do Distrito Federal por 90 dias. Líderes mundiais repudiam atos terroristas e deputados dos Estados Unidos pedem extradição de Jair Bolsonaro. O Chile convocou reunião urgente da OEA para tratar de atos antidemocráticos no Brasil. E a Rússia volta a bombardear a Ucrânia após cessar fogo. Essas e outras notícias em detalhes em 2 minutos.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:37 em Manaus.
Últimas notícias.
Os fãs de Roberto Dinamite poderão se despedir do ex-jogador a partir das 10 horas de hoje. Velório aberto ao público vai durar 9 horas entre as 10 e 19 horas. Na manhã de terça-feira, entre 9 e 10 horas, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados.
O corpo estará no campo, próximo à estátua de Roberto Dinamite, que morreu aos 68 anos ontem, de causa não divulgada, após mais de um ano tratando tumores na região do intestino.
Após o velório, o corpo de Dinamite será levado em carro dos bombeiros ao cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias.
Ele será sepultado ao lado dos pais.
O cortejo parte de São Januário às 10:30 da manhã.
Um bombardeio russo de regiões no leste da Ucrânia matou pelo menos 2 pessoas, disseram autoridades locais neste domingo, depois que Moscou encerrou um autodeclarado cessar-fogo de Natal e prometeu continuar com o combate até alcançar uma vitória sobre seu vizinho.
O presidente Vladimir Putin ordenou um cessar-fogo de 36 horas ao longo do dia e ao longo da linha de contato a partir de sexta-feira ao meio-dia para observar o Natal ortodoxo da Rússia e da Ucrânia, que caiu no final do sábado.
A Ucrânia rejeitou a trégua e o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas disse que as tropas russas bombardearam dezenas de posições e assentamentos ao longo da linha de frente ainda no sábado.
Golpistas e criminosos invadiram e depredaram neste domingo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República em Brasília.
O ataque às sedes dos 3 poderes e à democracia é sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas.
O prejuízo ao patrimônio público de todos os brasileiros ainda não foi calculado.
A deputada democrata dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, publicou em suas redes sociais neste domingo uma declaração que reforça o coro para impedir que o país conceda refúgio ao ex-presidente do Brasil, Bolsonaro.
Outros deputados também se manifestaram.
O democrata Joaquim Castro pediu a extradição de Bolsonaro para o Brasil.
O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou contrário às invasões e depredações a prédios públicos em Brasília.
Acusado de ser conivente com os atos ao ficar em silêncio, ele disse repudiar o que chamou de acusações sem provas.
Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos condena invasões lá em Brasília.
Joe Biden condenou as invasões a prédios públicos em Brasília.
Ele se referiu a atos como atentados à democracia. Disse que os Estados Unidos apoiam o Brasil e cumprimentou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.
Presidente do Conselho Europeu expressa condenação absoluta a ataque bolsonarista.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentou atos antidemocráticos praticados por bolsonaristas aqui em Brasília.
O presidente do Chile, Gabriel Boric, manifestou seu firme apoio ao governo brasileiro e solicitou uma reunião urgente na OEA para tratar do assunto.
E de volta a Brasília, Lula vai ao Planalto e ao STF e confere os estragos feitos por terroristas e disse ele que serão punidos.
O presidente estava em Araraquara, São Paulo, vendo efeitos das chuvas intensas quando vândalos invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes. No STF, Lula foi recebido por ministros.
O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, informou ontem que armas e munições do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, foram roubadas.
O GSI fica dentro do Palácio do Planalto e o armamento é para uso da segurança presidencial.
A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e de todos os envolvidos em invasões e prédios públicos, não apenas no Distrito Federal, mas em todo o país.
O ministro da Defesa afirmou que após os atos de terrorismo de bolsonaristas em Brasília ontem, não é mais possível aturar os acampamentos golpistas em frente aos quartéis generais do Exército. Não tem como continuar assim, vamos tomar providência, não tem mais como aturar isso, declarou José Múcio Monteiro. 300 pessoas até o momento foram presas, acusadas de participação nos atos de vandalismo.
O interventor federal nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a área da segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou agora de madrugada que a situação no Distrito Federal está controlada. A situação no DF está controlada, disse ele. Daqui a poucas horas iniciaremos as operações Tudo será devidamente apurado. Os criminosos continuarão sendo identificados e punidos, disse ele em rede social. Enquanto isso, peritos da Polícia Federal seguem trabalhando nesta segunda-feira para identificar os golpistas que depredaram as sedes dos três poderes. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. As equipes usam várias técnicas complementares para chegar aos nomes dos da minoria de bolsonaristas radicais que cometeu os crimes e que, além da destruição, deixou pistas nas identidades durante os atos de terrorismo. Desde que a situação foi controlada, peritos vêm recolhendo vestígios de DNA, analisando imagens de drones capturadas ainda durante a invasão e analisando postagens nas redes.
6:43, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu na madrugada desta segunda-feira afastar o governador do Distrito Federal do cargo por 90 dias.
No domingo, as forças de segurança do DF não contiveram vândalos bolsonaristas que invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF.
Moraes tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, no qual é relator, ao analisar um pedido do senador Randolfe Rodrigues, do Rede do Amapá, e da Advocacia Geral da União.
O ministro disse que os atos terroristas do domingo só podem ter tido a anuência do governo do DF, uma vez que os preparativos para a arruaça eram conhecidos.
A escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência e até participação efetiva das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira, escreveu Moraes na decisão.
O ministro afirmou ainda que os ataques aos prédios e às instituições da República foram desprezíveis e não ficarão impunes. As ações da China subiram para uma sexta sessão consecutiva nesta segunda-feira, enquanto o mercado de Hong Kong avançou para uma máxima de 6 meses, uma vez que a reabertura completa da segunda maior economia do mundo alimentou as apostas de uma recuperação robusta da pandemia.
O sentimento também recebeu impulso da promessa de um banqueiro central de apoio do setor de internet a empresas privadas, bem como uma revisão no Ant Group, que levou seu fundador Jack Ma a receber o controle do gigante de fintech.
O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,81% para uma máxima de fechamento de 3,5 meses, enquanto o índice de Xangai subiu 0,58%.
A China abriu as fronteiras marítimas e terrestres com Hong Kong no domingo e encerrou uma exigência de quarentena para os viajantes que chegavam, desfazendo o último pilar da política de Covid zero.
Os ativos brasileiros devem enfrentar uma nova volatilidade nesta segunda-feira, depois que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede dos três poderes em Brasília, ecoando a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump em 2021, disseram analistas.
As imagens das invasões coordenadas na tarde deste domingo, sem ter por horas uma efetiva resposta das forças de segurança, deixou o edifício do Supremo Tribunal Federal e outros locais gravemente danificados internamente, chocando os espectadores, inclusive os do setor financeiro.
Ricardo Lacerda, fundador e presidente executivo do Banco de Investimentos Brasileiro BR Partners, disse esperar que os mercados reajam com volatilidade no curto prazo, especialmente nesta segunda-feira, devido ao maior risco institucional.
Indicado para comandar a Petrobras, o senador Jean-Paul Prats disse ter conversado com o presidente em exercício da Petrobras, o João Henrique Rittershausen.
Após os atos de vandalismo contra os prédios do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, a Petrobras teve de reforçar a segurança também nas refinarias.
O senador Jean-Paul Prats indicou para a presidência da companhia e fez um alerta no Twitter sobre ameaças de grupos antidemocráticos que têm falado em realizar manifestações em instalações da Petrobras. O parlamentar disse ter conversado com o presidente em exercício, o Rittershausen, que detalhou as medidas tomadas pela estatal.
6:47 em Manaus. Vamos aos destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. A Tribuna da Bahia.
Bolsonaristas presos responderão por crime de golpe de Estado. Pena é de 4 a 12 anos de prisão.
O Globo do Rio de Janeiro.
Bolsonaro nega responsabilidade e compara invasão terrorista a atos praticados pela esquerda.
Folha de São Paulo.
Mais de 500 pessoas foram presas e 40 ônibus apreendidos, informa Dino.
O Estado de São Paulo.
Extremistas bolsonaristas articulavam invasão de Congresso, Planalto e STF desde 3 de janeiro.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Dino diz que já identificou financiadores dos atos terroristas no DF. Criminoso será tratado como criminoso, disse.
Gazeta do Povo.
Exército coloca 2,5 mil militares de prontidão em Brasília. Após ação de grupos radicais.
Valor econômico.
Invasores podem responder por terrorismo, dizem juristas. Pena prevista é de até 30 anos.
Aqui em Manaus, o jornal A Crítica.
Vândalos roubam armas, munições e documentos do GSI no Palácio do Planalto.
Estado de Minas.
Pacheco volta a Brasília e convoca a sessão extraordinária para votar intervenção.
Jornal do Comércio no Recife.
Lula convoca governadores e representantes dos poderes para reunião nesta segunda-feira.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Rosa Weber diz que a STF não vai se intimidar com atos terroristas em Brasília.
Porto Alegre, 0 hora.
Itamaraty diz a líderes mundiais que justiça vai agir e democracia é sólida.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Thaís Gama e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Hernante Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã, às 5:45. Vem chegando mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia que vai apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.